Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Inner. Eu sou a Paula Freitas, sou a CEO deste instituto e estou aqui com Eduardo Rocha. Seja bem-vindo, Eduardo.
Maravilha, né, Paula? Hoje vai ser um dia muito interessante, né? A gente vai descobrir algumas estratégias de uma das empresas que eu diria mais tradicionais em Brasília. Olha, eu vou contar uma história dessa empresa aqui.
Oxi, Paula, mas não revela não,
olha,
Eduardo.
Eu nunca contei pra ninguém.
Ai, eu quero ouvir, quero ouvir.
Top secret completo, hein, cara? Eu tenho até medo de contar, sabia?
Esse podcast...
Ela aconteceu na rodoviária.
Na rodoviária? Ai, meu Deus, sou curiosa. Já deu a primeira dica. E esse podcast, gente, a gente chama de Pode Modelar, né, Eduardo? Por que Pode Modelar?
Por dois motivos, Paula. Primeiro é porque a gente vai modelar estratégias de sucesso. A gente está trazendo aqui por esse podcast empresários que fazem parte da história de Brasília e que essa história é formada por produtos, por serviços, mas principalmente por cultura.
Pessoas.
E quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em pessoas, como você mesmo falou, brilhantemente bem. E a gente pensa em quê? Em marcos, em coisas que mudaram, de fato, o comportamento da dinâmica da cidade. Uhum. Essa empresária, ela mudou muito o comportamento, o produto que ela vai trazer, a empresa que ela vai trazer aqui, né? Então, pode modelar porque a gente vai modelar. Mas aí a gente vai dar aquela dica mestra. É que quem estiver assistindo pode modelar também.
Pode modelar.
Então, eles vão poder aprender um pouco mais, usar. De repente, saem alguns empresários concorrentes.
Será? E a ideia é essa, é você conseguir ter estratégias para conseguir modelar o sucesso de outras pessoas. E nós aqui do Inner vamos te ajudar a ter isso. E falando em marcos, né? Você falou em marcos ali da rodoviária. Marcos. E aí a gente tá aqui, é claro, com o Marcos Meirelles, que é o nosso aluno, nosso mentor.
Mais conhecido como Marquinho.
Marquinho, seja muito bem-vindo, Marquinho.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Eduardo. Nossa, pra mim é um prazer estar junto aqui, principalmente pra gente conversar sobre esse negócio, sobre essa empresária. Vai ser, assim, de um aprendizado gigantesco, porque é um negócio fenomenal dentro da cidade de Brasília. Então, muito obrigado pelo convite.
E eu vou abrir aqui a câmera e vou deixar o Marcos Meirelles apresentar essa pessoa querida, que foi quem nos deu prazer. Foi até curioso, gente, porque eu vi essa pessoa com o Marquinhos num evento e eu mandei um direct e falei, meu Deus do céu, meu sonho, eu queria muito conhecer essa pessoa, conhecer essa história, porque é um local que a gente sempre vai. A Sarinha, quando era da bebezinha de um mês, é um local que eu sempre frequentei. E aí, no outro dia, a gente teve um evento do Inner, um almoço, e quem me aparece no evento? O Marcos Vinícius com a Patrícia. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Faça as honras, Marquinhos.
Falar da Patrícia, eu acho que é muito fácil, né? Primeiro que o negócio dela, por si só, já diz muito da grande empresária que ela é. Então, Patrícia, é um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer poder aprender mais sobre a Viçosa. E com certeza aprender com você, que é uma grande empresária e que tem essa cultura de Brasília, né? Uma empresa tipicamente brasiliense.
É, eu digo a empresa genuinamente brasiliense. Na verdade, eu estou até sem palavras. É maravilhoso onde a gente chega, encontrar esse carinho, né, pela empresa. Um legado que meu pai me deixou de continuar com isso. E, assim, é gratificante demais escutar tudo isso, esses elogios e tudo. Claro que por trás disso tudo tem muito trabalho, né? Muita dedicação, mas faz parte. E, para mim, é, assim, um prazer, assim, enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
A pergunta que a gente quer, pelo menos a minha curiosidade, né, Patrícia? Como começa uma pastelaria que chama? É uma pastelaria?
Pastelaria.
Como começa uma pastelaria? Vou montar uma pastelaria. Vou fazer um pastel. Como é que surgiu isso? Como é que deu-se essa ideia? Como é que a Viçosa começou até chegar onde ela está hoje?
Pois é. No geral, para surgir uma pastelaria ou qualquer negócio, tem que ter um sonho. Uhum. No caso da Viçosa, eu acho que o meu pai teve um insight. Porque ele estava saindo de lua de mel com a minha mãe. E, na época, a rodoviária aqui do plano, ela era interestadual também. E aí, os dois perderam o ônibus. E aí, ficaram sentados. E aí, a hora e tal. E aí, ia passando o senhor com uma cesta na mão, vendendo pastéis. Aí, ele experimentou e gostou. Olha. Falou, vem cá. Eu estou saindo de lua de mel com a minha esposa. Quando voltar, nós vamos fazer negócio. E, realmente, foi. Quando voltou, procurou o seu Eugênio. E juntos, papai tinha aquele negócio de chefe, né? Ele se achava assim, o chefe. E aí, vamos melhorar essa receita. Ele sempre muito visionário. E aí, chegaram, montaram, e eu acredito que a rodoviária foi ficando pronta e já vieram as concessões, acredito eu, porque as fotos que eu tenho são tão antigas que, e muito improvisadas, né? As tendas, chegava quase que ser uma barraca. Caramba. E aí eles começaram o negócio e ao longo do tempo o Brasil vai, vem, sobe, desce, aquela coisa. É um país que tem que ter jogo de cintura, o seu Eugênio, com medo, vendeu a parte dele para o meu pai. Mas o meu pai cuidou dele até o último dia de vida dele, porque aí ele acabou que se aposentou, enfim, e não tinha muito perfil empreendedor, ficou com a aposentadoria, e aí o meu pai cuidou, ajudou ele a construir casa, ele se casou, teve filhos, e graças a Deus, ele terminou uma vida bem.
Eu acho legal, da história, como as oportunidades aparecem em momentos tão inusitados, né?
Saindo de férias.
É, e perdeu o ônibus.
Se
não tiver...
Perdeu o ônibus. Perdeu. Imagino que a Lua de Mel ficou só falando, pensando de negócios, né? O seu pai. Mas, falava de mais nada com a sua mãe.
Não. Depois a gente tira essa Lua de Mel.
Imagina se não tivesse perdido. Eu acho muito legal da vida essas coincidências. É. E se não tivesse perdido o ônibus,
acasos,
talvez nunca tivesse visto sozinho. Não tem como saber.
Gente, olha, assim, você vira em Brasília. Meu avô de 90 anos, ele vem em Brasília. Eu tenho que levar, eu, G.O., a gente tem que levar ele lá na Viçosa. Meu pai vem, meu pai só fica olhando as fotos, assim, né? Que lá tem as fotos do Candão. A minha sogra, mãe do Jorge, chegou de caminhão. Ela vai lá, o Jorge manda, né? A gente vai lá com ela, ela fica olhando. Ai, será que essa foto aqui é minha? Porque tem as fotos, tem, né? Dos candangos chegando.
Essa unidade, a da Asa Norte, que a nossa ideia mais é fábrica. Pois até essa questão de como se monta uma pastelaria, até é muito legal mostrar, porque não é uma coisa muito difícil, mas claro que tem ali um caminho. E quando eu fui fazer, eu falei, não quero foto envelhecida, aquelas fotos antigas que todo mundo tinha, porque eu botei na cabeça, e aí as coincidências da vida, né? Eu, o arquiteto que eu quis fazer a loja com pessoas de Brasília, o arquiteto e tudo. E aí ele me falou do Paulino Aversa, que ele pinta Brasília há muito tempo. O ateliê dele era cheio de coisa da Viçosa, que ele já pintava, já fazia, ele é artista plástico, sem nem me conhecer. E conversando, você vê como é Brasília, a gente tem esse negócio em Brasília. Sim. A esposa dele estudou comigo no Sacré-Cœur de Marie, que hoje é Sagrado Coração de Família, de Maria, Sagrado Coração de Maria. E aí, que tem o Sagrada Família também, eu confundi. E aí... Naquela coisa toda, passei a ideia que eu queria e aí ele fez aquela arte ali para mim.
Perfeito.
E aí fizemos toda aquela decoração, tipo que remetendo para...
É um ponto turístico, né? A pastelaria Viçosa hoje, tanto da rodoviária quanto ali na Asa Norte, é um ponto turístico.
Tem de turista lá e é incrível. Outro dia, um funcionário meu, tem cada história, tá um homem de terno andando de um lado para o outro, falou, meu Deus, o que, que esse homem quer aqui? O que, que será? E olhar.
Será que é oficial de justiça, Marguinho?
Os funcionários tudo olhavam e ele rodava a loja e voltava. Aí ele criou coragem, chegou, pois não, o senhor está precisando de alguma coisa, enfim... Não, eu estava aqui observando que a minha juventude inteira eu comia pastel aqui. Hoje sou juiz, não sei. Aí ele foi à rodoviária por causa da lembrança. Então, coisas assim... Eu estava num evento mega top, assim, em Brasília, lá na mansão da Moema. E aí eu conversando com a senhora lá, a esposa de um desembargador e tal. E aí, quando falou, vi sozinha, ela não acredita. Eu fui pedida em casamento no balcão.
Ai, meu Deus! É o quê? Peraí, eu quero saber a história do Eduardo também.
Menina,
cada
história. Uma moça que ia se casar ali na frente da rua. Infelizmente, a administração não permitiu. Ia ser um tumulto muito grande. Ela queria casar em frente à Viçosa, porque ela começou a namorar ali, depois na baladinha, porque você sabe que há muito tempo atrás você não tinha tantos lugares abertos à noite, né? Isso tudo era rodoviário. E eu sei que ela queria fazer o casamento dela lá, fazer um coquetel com os pastezinhos Viçosa, aquela coisa toda.
E você sabe que a gente, quando eu estava grávida da Sara, né? A Sara, ontem ela foi lá na Viçosa, a Patrícia fez um evento com o Marquinhos, fantástico. E com pastel, a gente já falava, já vou antecipar a novidade, pastel de vento, gente. E eu nunca vi, sabe aquele, nunca imaginei um pastel de vento que compensa comer. Eu nunca imaginei ver um pastel de vento de verdade, assim, assumido, né?
Snack.
Gente, a Sarinha amou, mas eu falei, aí depois a gente falou, mas Jorge, tanto que a Sara comeu pastel na minha barriga, porque a gente saía lá do Vicente Pires, né, véi? E a gente saía sábado de manhã lá do Vicente Pires, que a gente morava, não morava aqui no Jardim Botânica ainda, morava no Vicente Pires, sábado de manhã, eu grávida de barrigão, até depois que a Sara nasceu, íamos aí na Praça dos Cristais, E aí, da Praça Cristal, dava um pulinho na Viçosa. E a Sara comeu muito pastel e caldo de cana. E quando a Sara nasceu, pra eu ter leite...
Caldo de cana.
Caldo de cana, é porque muito, eu não bebo. Então, cerveja diz, preta não,
não é
dava, né?
Cientificamente.
É muito. Aí todo mundo que eu conhecia falava, não, vai lá na Viçosa tomar o caldo de cana.
Olha aí. Opa!
Falando nisso, temos pode aqui, pode trazer, gente.
Pode trazer já aqui,
hoje
olha só.
Hoje o podcast tá com...
Agora gente. Sim, olha só.
Meu acho que eu vou ter que vir mais. A gente tem que vir mais vezes.
Esse programa vai ser semanal? Como é que é? Esse é o de morango.
Eu quero mostrar o pastelzinho de vento, viu, Paula?
Que olha só, pastelzinho agora. De vento.
Ai,
são
gente.
Os pastéis, né? Que são os que a gente tem para eventos. É, inclusive os bufês aqui, grandes bufês aqui, pegam com a gente esses mini pastéis. Claro que temos todos os tamanhos para revenda, ai, bares, Deus. Restaurantes, lanchonetes. E o pastelzinho
uau.
De vento. Que é, ele é como fosse um snack. Isso você pode comer ele no lanche, tá ali fora de casa, você tem. Ou em casa, vai receber amigos, pode colocar tipo uma pasta,
uma
um
pastinha.
Molhozinho. É. Entendeu? Eu gosto muito dele.
E ele?
O ketchup massa, fica muito bom.
Igual a da Viçosa,
ketchup,
gente. Ketchup, Marquinhos. Modéstia à parte, não tem.
Você come já posso curto. Experimentar?
Fica à vontade.
Gente, tá escrito aqui, Eduardo. Ó, deixa eu mostrar
fez,
aqui. Ó.
Fez todo esse
pastel
marketing,
de
né?
Vento, gente. Nunca imaginei. Quem é tão sarcástico. Ah, pastel de vento não tem recheio. Lá na Viçosa tem muito recheio. Acho que é o único local que tem. Morde, então. Você já sente, você já come recheio. E a Viçosa inovar fazendo um pastel de vento assumido. E que a massa é boa, delícia. Compensa.
Você falou, né? É, comida. É, a Viçosa, uma empresa genuinamente brasileira. Quando os meus filhos eram crianças, foram duas situações muito engraçadas. E tinha festas na escola, festa de estados que a gente tinha aqui, festa de. É comemoração, né? Cada estado leva a comida tradicional. Aí, na escola, todo ano era isso, quando tinha festa. Ah, não, os dois, né? Os meus filhos, o Saulo ou o Oliver, sempre era isso. Trazer a comida típica de Brasília. Qual que era? Pastel e caldo de cana. E aí ficou a comida típica de Brasília.
E, ó,
que nós não temos, assim, uma coisa definida. Ficou definida pela história, né? Que cresceu tudo.
E eu vou querer um pacotinho, porque amanhã é dia de piquenique na escola da Sara. E ela tem que levar um lanche. Adivinha o que ela vai levar? Pastel de vento da Viçosa. Vai ser um sucesso. Aliás, vou ter que levar mais de um pacote, né?
E você pode levar a garrafinha, que nós estamos agora com o caldo de cana. Esse caldo
isso,
de cana, ele é pasteurizado.
Caldo,
nós temos ele a cana normal e temos ele pasteurizado.
Uma delícia, saborizado.
Porque o pasteurizado... Não, pasteurizado e saborizado.
E saborizado.
Porque o pasteurizado, ele dura 28 dias, me parece. E você pode misturar, né, com frutas e tal, também sozinho. Uma delícia. E ele tem essa vantagem. Você colocou na garrafinha, né? Claro, devidamente... acondicionado, na temperatura que diz olha. Rótulo. E aí você tem. Você tem meio litro, esse acho que é um litro. Ice cana.
Agora eu achei sacanagem a Paula mastigando o pastel. Pra quem tá nos escutando, vai ficar louco.
Gente, tem como melhorar
quem assistir esse podcast vai ficar assim.
Gente, alunos, queridos, amigos, empreendedores, só vindo aqui em Brasília. A gente tem, Patrícia, hoje a gente tem, na nossa EAD, a gente tem 1 milhão e 500 acessos.
Olha só.
1 milhão e 500 acessos. Nós temos hoje 38 mil alunos no mundo inteiro.
Que legal. Nossa.
Desses alunos, 38 mil, 20% é fora do Brasil. Então, imagina, são o quê? 1.600, né? Mas muitos são o quê? Não, 30% é mais de 7 mil alunos fora do Brasil. Então,
nossa.
Vamos
gente.
Ter que exportar,
é muita gente.
Vamos ter que levar a Viçosa para o mundo
queria,
todo.
Porque queria montar uma fábrica na Austrália. Eu falei, gente, assim não dá para ser assim dessa maneira. E aí, eu sei, a outra historinha que eu ia contar, coisa de comida típica, houve um evento na Embaixada da Itália, e aí cada um... Foi da Itália ou da França? Foi da Itália mesmo, né? Foi da Itália. E aí, cada estado levou sua comida e nos convidaram para levar o pastel e o caldo de cana. Levamos e tal, tudo bem. Quando chegou uma certa altura, acabou o pastel, a festa já estava mais ou menos no final. Falei, não vale a pena ir buscar mais, porque tinham outras comidas. Lá vem o embaixador. Cadê aquela comida? Aquele assim, pequenininho, aquele pastel, né? Eu quero daquele. Corre, manda buscar que o embaixador quer pastel. Então, isso é muito gratificante. Eu não falo isso com vaidade nenhuma.
Não, e você falou, eu lembrei. O George está aqui.
Muita gratidão.
A gente levou a Maria, que é a minha amiga da Sérvia. Eu morei no Egito, né? Ela é embaixadora da Sérvia no Brasil. Ela ficou aqui um mês, substituindo a embaixadora. Vai voltar, se Deus quiser. Maria, você vai voltar, né? Em 2024. E a gente levou ela lá. E ela tinha... Ela veio na Olimpíada no Rio, né? Representar a Sérvia. Quando foi a Olimpíada? 2016, a Olimpíada?
16.
E ela comeu pastel lá e caldo de cana. Quando ela experimentou o da Viçosa, ela falou, não é a mesma coisa.
É.
Ela falou assim, não, isso é o caldo de cana? Não, eu falei, Marija, esse é o caldo de cana original.
Mas aí tem
tudo que você tomou lá no Rio, o pastel que você comeu lá, esquece.
A você cana é diferenciado, né? É diferencial da Viçosa. Nós produzimos o nosso caldo de cana, a nossa cana é plantada...
É mesmo?
Fazenda. É.
Nossa, e
fornece outros.
Então ela vem, é uma cana fresquinha que vem, e é uma cana diferenciada. O nosso agrônomo, ele é assim, top. E a nossa cana é uma cana que ela... O sabor dela é original. Esse caldo de cana não tem conservante. Desde 2006, estava tentando uma maneira, né, de pasteurizar o caldo. Tentei, aí desisti. Aí alguém me propôs usar a cana dele. Eu falei, não, aí não me interessa. Porque eu queria a excelência. Porque a Viçosa é assim, o nosso crescimento às vezes não é tão rápido como eu gostaria. Uhum. Mas eu não, eu prefiro devagar, de uma maneira que você não perca na qualidade. Tenha uma equipe ajustada, porque a gente procura muito dentro da empresa. Aquele né, plano de carreira, essa coisa toda. E assim, a gente tem esses cuidados. E a nossa cana, ela é selecionada.
Olha só.
É a cana da melhor qualidade. Marquinhos. Ela é desenvolvida por um especialista em cana de engenho. As pessoas confundem. Tem a cana para garapa. Porque tem a cana para engenho e a cana de garapa, né? Para fazer o suco da cana.
Caraca.
E aí ela tem que ter todo um tratamento.
Eduardo, temos uma modelagem, uma estratégia aí de sucesso. Você pegou?
Exatamente. É melhor você ir devagar e sempre do que você ir muito rápido e parar no meio do caminho.
E ou decepcionar o seu cliente. Você abre um monte, aí depois começa a fechar. E assim, eu acho que... As coisas que o meu pai sempre ouvia muito que me marcaram. Primeiro, não meta a mão no bolso do teu cliente. Ou seja, o preço tem que ser justo.
Tem que ser justo. Opa!
Respeito.
Outra modelagem.
Respeito. Aquilo que a gente estava conversando. O produto pode ser de graça. Se não for bom, não quer.
Não faz, né? Não faz. Para fazer de graça e ruim, sem qualidade.
Não adianta.
Aqui a gente é assim também. O Marcos Vinícius também é assim que eu conheço. A gente conhece o trabalho dele. Se não for para fazer direito, não faz. A gente prefere não fazer.
Eu não largo nenhuma peça no Instagram se não tiver bem feito. Para você ter uma ideia. Eu sou altamente criterioso com isso. Sou altamente criterioso.
É importante.
Patrícia, você falou algo no início do teu discurso que foi essa ideia de vocês também serem... fábrica agora. Inclusive, quando a gente falou, não, da pastelaria, você, não, mas esse não é mais o nosso negócio.
É.
O nosso negócio hoje está muito maior, está muito mais escalável.
Tá.
Fala um pouco sobre essa transição de sair de uma pastelaria para hoje uma fábrica, uma unidade, uma marca realmente que pode difundir para outras empresas.
Na verdade, a minha história já é... Na verdade, a Viçosa começou como uma fábrica, porque os pontos dela... Os primeiros na rodoviária eram pontos de volume de venda e um ponto estratégico. Então, ela já começou como uma fábrica. Só que essa fábrica vendia para as próprias lojas.
Sim.
E aí começou a procura. E aí começou a expansão. E as pessoas, os clientes, né? Abrindo pastelarias e tal. Que a alimentação é um ramo muito bom. É, o céu é o limite. E aí começamos a trabalhar com fábrica, mas de uma maneira mais arrojada. E aí o cliente começou a pedir lojas fora da rodoviária, porque lugares faz mais fácil o acesso.
Verdade.
Essa coisa toda. E aí montamos a da Asa Norte. E a minha ideia era permanecer só com fábricas. Fábricas em pontos estratégicos, que a gente já montou uma distribuidora em Planaltina, que abrange Planaltina, Sobradinho, Brasilinha, até Formosa, que nós temos clientes de Formosa. E outra em Valparaíso, que vai ser inaugurada daqui uns 10 dias. A loja já está funcionando, mas a fábrica, mais uns 10 dias, eu acredito que ela já está rodando direitinho. E aí eu estou vendo que o cliente, fizemos uma enquete, eles estão querendo uma fábrica em Recanto das Emas e Itaguatinga.
Caracas.
Aí acaba que ficou essa coisa de você ter a ideia, continuar com a ideia de fábrica, E agora também, o pessoal tem pedido muito uma loja aqui, Plaza Sul, Lago, que a gente estava conversando, né? Colocar alguma coisa aqui por perto. Aí já estou revendo essa ideia.
Com certeza.
E continuar com lojas e fábricas.
Eu acho legal, falando da Viçosa, que eu, pelo menos, eu estudava muitos negócios. Quanto mais eu conheço a Viçosa, mais eu vejo o tamanho que é o negócio. Zappos, Disney, várias historinhas de cliente que queria se casar na Zappos, a galera falando sobre a Disney, que ama a Disney. E é interessante ver dentro de Brasília um negócio que tem isso. Às vezes a gente vai muito fora pra tentar olhar e olha isso. Pessoas querendo casar lá, que encontraram marido. Tantas histórias a gente tem de pessoas que são apaixonadas pela marca.
Pela marca.
Isso nos ensina muito como empresário.
E eu acho bem interessante também, Marquinhos, uma coisa que eu já reparei com o George, que desde que a gente começou, né, estudar estratégia de marketing, que é isso aqui, né, Marquinho? A logo é a mesma, né, Patrícia?
Mas tem um...
Tem um motivo?
Uma surpresinha aí, não. Na verdade, a logo... É aquela história, a gente às vezes tentou muitas vezes mudar, mas acabava que a gente sempre faz uma enquetezinha. E foi ficando. Porém, como a família Viçosa está crescendo de produtos...
Um grupo, né, hoje?
Não, de produtos...
Uhum.
A gente está sendo obrigada a mexer para falar uma coisa com a outra. Tanto que você vê que o Ice Cana era um projeto que ele ainda não está acabado. Só que está tanto sucesso desse caldo de cana que
já
as pessoas
vendem
assim mesmo. Eu digo, gente, aquela história do critério. Mas o produto está 100%. Aqui que a logo que a gente está mexendo. Uhum. Então, nós estamos fazendo um
rebrand, né?
Exatamente, na marca. E brevemente a gente vai ter esse
ano.
Mas
como fazer, né?
Muitas novidades.
Eduardo, Marquinhos, trazendo para negócio. Como fazer um rebrand de uma marca sem perder a identidade da Viçosa? Que a gente já associa.
Não,
a gente já passa em frente da rodoviária, vista lá a logomarca. A gente passa lá na Zanotti, está lá. A gente vê um produto, já associa. E aí?
Paulo, eu contratei uma empresa, até não é de Brasília. Eu tentei aqui, não foi por falta de tentativa. Eu gostaria muito, porque eu acho que a gente tem que valorizar os nossos profissionais. Talvez não bati na porta certa, porque eu sei que tem maravilhosos profissionais em Brasília. Mas, por acaso, aconteceu ser um pessoal de fora. Quando eu comecei a contar, a gente fez uma chamada, né, de vídeo, que eu comecei, ela se encantou pela história. Tem 3 meses, ela não vou te entregar uma coisa mais ou menos.
Uhum.
Você vai ter que ter paciência, porque é uma coisa muito profunda. A empresa, o meu time inteiro está envolvido na sua marca, porque é um negócio assim que não existe. Onde você tem uma cidade que vem, uma loja que vende pastel e caldo de cana, uma coisa simples, que você faz até em casa, e está no emocional das pessoas.
Está no emocional das pessoas. E bom, eu acho que o Eduardo... Feita... Gente, o Eduardo não para de comer.
Não.
Não para de comer. Ele já acabou com o pastel de vento dele. Tá de olho no meu. No meu saquinho.
Esse negócio todo. Eu sou
e eu nunca vi. Olha que o Eduardo almoçou.
Acertei no meu predileto.
Olha, tá uma delícia. Gente, esses caldos de cana estão uma delícia. Nossa.
Quando a gente pensa em marca, é interessante, né? Isso é uma coisa que é um material de estudo também que eu tenho. Porque a marca, ela comunica valores, ela comunica cultura, ela comunica crença, né? Ela comunica qualidade. E provavelmente, assim, elas devem fazer pequenas mudanças ao longo de um tempo. Não vai ter aquela mudança mudança radical. Elas vão fazendo pequenas mudanças, as pessoas se acostumando com ajustes com a marca e tal, até chegar numa marca mais atual, mais contemporânea, né?
É que o Itaú fez, né? O Itaú
agora fez isso, né?
Ele foi mudando um pouquinho o Instagram.
Exatamente, essa estratégia. Por quê? O que você está falando é uma aula que se deu aí ao longo do tempo que ela não era. Ela começou assim, foi para bonequinha, voltou para cá. Então, assim, a gente vai brincando com a marca.
Verdade.
Por quê? Porque o nosso cliente mudou. A geração hoje é outra. E aí, o que aconteceu? Nós estamos passando da geração dos candangos, né, que vieram para cá, dos brasilienses, da década de 60, da inauguração de Brasília. Mas nós já estamos agora... No jovem que está nascendo em Brasília agora.
A Sara. A Sara.
Nossos
sobrinhos.
É.
É outra comunicação.
Marcos, Marcos Vinícius, que nasceu de 2000 pra cá.
É, e como...
São tão novinho assim, não.
Só aparece, né?
Só aparece. Tô bem conservado.
Tá no formal. Eu tô no caldo de cana.
Aí, o que gente, que a Patrícia, ela é a prova de que caldo de cana faz bem pra saúde. Porque, ô mulher gata, gente. É uma pele, uma saúde, uma vitalidade, né? A gente percebe uma energia muito boa.
E aí, rapidinho, claro, com essa questão da mudança foi acontecendo, porque também a gente está entrando com outros produtos. Nós temos a lasanha, uhum, com a massa viçosa, que é um negócio maravilhoso.
Ai,
gente,
meu Deus.
E como eu... essa questão do vegano, né, do vegetariano, está crescendo muito. Nós criamos... A vegetariana já tinha. E agora nós temos a vegana.
A vegana, que a gente provou ontem.
A vegana, você nem... Não nota a diferença. Você provou,
é muito,
né,
saborosa. É muito, muito, muito saborosa.
E o kibe vegano. Se você não disser...
Não parece.
O convidado não...
Até a lasanha vegana. Não, a gente não acreditava.
Não, se não tivessem falado, eu achava que era com carne.
Comida, era carne. Boa.
E aí,
também tem a massa integral também, né, com algumas pessoas.
Temos, ela acontece que... É engraçado isso. Duas coisas que eu tentei na Viçosa, se quiser a gente tem, produz, claro, sob a demanda. É a questão da massa integral e o pastel assado. Eu falei, ah, de repente, né, o pessoal chega, que é um pastel assado, aí colocamos o display, tem o pastel assado e tal. Nunca.
A gente gosta do frito. Porque o frito, gente, ele é muito sequinho.
Ele é diferente.
Né? Ele é diferente, assim. Não dá pra vocês verem. Vou matar esse podcast que o pessoal vai ficar com raiva.
Vai.
O pessoal vai ficar com raiva. Porque
é só ir lá.
É muito sequinho. A Sara, que tem um ano, e a Aurora também vai comer. A gente,
comer
ela
mais,
não passa mal. Come e não passa mal. Porque não é aquele pastel encharcado, né? É muito sequinho.
E você percebe que você come e não fica com aquele ranço do óleo na
garganta. E o caldo de cana não é aquele doce.
Não.
E que você não sabe, né, de onde vem, de onde produz. É leve.
Toda preparada para esse fim. Ela tem nós temos um agrônomo especializado nessa área. E o caldo de cana, o pasteurizado, ele ainda é mais leve, mais livre de impureza. Não é que a cana é suja, mas é da natureza. Você não fica lavando a cana para passar, todo mundo sabe disso. E esse caldo, não. Ele é totalmente como fosse, vamos colocar... Livre de impurezas, vamos botar assim.
É o leite, né? Tem um leite pasteurizado, como se fosse isso.
É a mesma coisa. E é o futuro. Porque pensa aqui, quanto tempo faz que você não toma um suco de laranja, a não ser na sua casa, aí por aí um suco de laranja feito da fruta na hora? Quanto tempo?
Faz
muito suco de morango. Leite. Você chega no mercado e pega a sua caixa de leite.
Esse aqui eu já vou levar.
Não, tem outro, gente. Tem mais. Eu vou bem levar.
Olha
levar,
lá o que, que vem chegando.
Nossa, não, nem a lasanha não, né?
Não,
Oh, meu Deus do céu. Gente, esse podcast isso, vai ser... vai dar uma dica estrondosa, o pessoal vai ficar... Gente, eu quero.
Nossa.
Aqui é o produto.
Eduardo, você quer provar?
Deixa eu pegar.
São todas maravilhosas.
Agora a gente tava falando do rebrand. Eu fico com dó da empresa que vai fazer. Porque a gente tá falando de uma marca que é patrimônio cultural de Brasília. Faz parte de Brasília. Então você ajustar isso é um trabalho detalhado. Porque você tem que voltar, não é na marca hoje, é lá na marca quando ela foi criada e sair vendo tudo isso para poder comunicar toda essa história.
Ela esteve no palco de todos os acontecimentos desde que Brasília aconteceu.
É verdade.
Eleições, jogos... Quando tem Fla-Flu, menina, aquela rodoviária...
Lota.
Turismo, porque os hotéis, a região ali, hoteleira, é muito próxima. Então, a gente recebe aquele rapaz que faz viajando pelo mundo, lá na rodoviária, comendo e falando do pastel, ele jogou assim. Então, coisas assim inusitadas. Na época ainda que JK era o presidente, houve um evento, acho que inauguração, não sei, do Cine Brasil, e acho que o embaixador da Inglaterra estava, uma coisa assim. É porque essas histórias se perderam um pouco, e naquela época ninguém se preocupava.
Não documentava, né?
De guardar. Tem uma foto do meu pai lá.
Não tinha social media lá.
Não tinha.
Filmando
não
tudo.
Não tinha lá isso.
Aí o meu pai lá, sentado do lado... Uma foto, né? Sentado do lado do Juscelino, com a calça jeans, com a perna assim.
Do lado do Juscelino.
Um cigarro ali na mão. O Juscelino, como é que se diz? O padre, não. O que cuida de Brasília? Ah, vou lembrar daqui a pouco o nome. E mais alguém, não sei se era o... que fez o urbanismo, um deles.
Lúcio Costa, o Papilão.
Algum deles, eles ali, o Cardeal.
Cardeal de Urbanismo.
E O outro, não me lembro, que fez urbanismo ou se fez a estrutura da cidade, não me lembro. Ai, não me lembro agora. E aí está lá, eu falei, gente, olha que coisa, o acesso, que era como era tão fácil. Então, a Viçosa, ela veio fazendo parte da história.
Sim.
E aí, o que, que acontece? Acabou o evento, o presidente JK desviou todo mundo. Falou, eu vou te levar ali para comer uma coisa deliciosa.
Cara, isso
não adiantava nem falar, né, para ele pastel, para o embaixador, que ele não ia saber. Aí
ele sabe.
Via tudo, aquela confusão, chega lá, diz que o homem amou. As pessoas da época contavam, né? Uhum. Mas ninguém tirou uma foto, ninguém registrou. Olha, eu vou te... E logo meu pai era muito desligado.
Eu tô te falando, a minha amiga, a embaixadora da Sérvia, veio aqui e ela ficou encantada. Que ela falou, não tem isso lá na Sérvia. Eu falei, não vai ter lugar nunca. E ela queria levar.
Que pra lá.
São duas coisas que ela queria levar, voltar pra Sérvia. Era o pastel, né, que ela pegou, né, bem. E um pezinho de manga, que ela queria pegar um pé de manga, daquela mudinha de manga. Eu falei, Marija, você não vai conseguir passar no aeroporto com esse pé de manga e com o pastel da Viçosa, não vai.
Vai mesmo.
Não vai passar. Mesmo sendo diplomata, não vai passar.
Inclusive, essa questão da história, que se mistura com a de Brasília, eu penso fazer isso, fazer um trabalho, conte sua história, é a Viçosa e você.
Muito interessante.
Aí a gente vai fazer, e as melhores histórias, quem sabe a gente faz tipo um filmezinho, alguma coisa, um vídeo, não sei. A gente está
trabalhando ainda
nisso. É.
Não, isso legal. Vai ficar muito bacana, porque documenta aqui, de certa forma, né?
Porque total. Todo mundo que me encontra, às vezes chega em um evento, todo mundo quer me contar uma história que viveu
com certeza, eu imagino. Eu tô impressionado. Dá um livro, dá pra escrever um livro.
Eu tenho estado muito com a Patrícia em eventos e eu fico impressionado. Todo lugar que a gente vai, a Patrícia geralmente, eu até brigo com ela por causa disso. Ela fala assim, não, eu sou dono de uma empresa de alimentos. Aí chega uma pessoa, é a Viçosa. Não acredito.
Você fez isso.
Nossa, eu não acredito. Aí vem daqui a pouco um monte... Inclusive no evento do Iner, né? Quando vocês contaram, daqui a pouco, todo mundo falou... Não,
eu mesmo.
História disso, história... Eu fico assim, caramba.
Eu fico maravilhoso.
E o Marquinhos falou assim, ela não fala que ela é dona da Viçosa. Eu falei, mas eu vou falar, porque uma mulher dessa, tem a história dela, tem que ser contada, ela tem que inspirar outras pessoas. E é isso, né, Patrícia? Eu acho
e
que você...
É que eu ia te falar, ó, mesma logo. Porque a gente tá trabalhando na nova logo, não sei se dá pro pessoal
aí. Dá pra ver.
Tá vendo? Que, assim, a gente está... Essa é a vegana. Então, assim, a gente está desenvolvendo a nova logo.
E pode mas levar para casa? Pode, quem vai lá na Viçosa hoje consegue levar, adquirir.
É, tem a instrução aqui no rótulo, né? Você tem que colocar ela dentro de uma... Tira a tampa e coloca ela dentro de uma assadeira para botar no forno.
Uhum.
Você não pode botar diretamente o plástico. A gente está também estudando uma outra... Aquela
de embalagem micro-ondas que fala,
de,
né?
Que é de papel, né? De papel.
Uhum.
A gente está trabalhando isso aqui. É tanto projeto, acaba que o tempo, o dia fica curto para dar conta de tudo. E agora, fim de ano, entra esse negócio meio que de recesso, as indústrias, fica um pouquinho complicado. Mas já está tudo no planejamento estratégico, né, Marcos? A gente está trabalhando nisso. E essas novidades todas em 2024 vão estar.
Não. Gente, só da Viçosa.
Vai ter muita novidade.
Vai.
Vai ter uma... Vou deixar essa... Não vou contar. Essa eu não vou contar. Mas você, vai ter uma com caldo de cana. Uma novidade.
É.
Que vai ser assim...
Não conta.
Vai ser de abalar.
Meu Deus do céu. E é uma marca que tá sempre inovando, né? Tem. E é uma marca tradicional de Brasília. Eu ainda quero saber a história do... Gente, o Eduardo. Ele só come lá. Eu nunca vi o Eduardo nunca falar. Não, nem falando hoje no podcast.
Então, eu acho que é isso mesmo.
É isso, concordo.
Eu concordo, é muito bom.
É porque eu vejo que é uma marca tradicional de Brasília. Muito tradicional. Talvez seja uma das primeiras empresas, né? Uhum. E a gente fala que a pirâmide do Egito é a primeira, uma das sete maravilhas ainda em pé no mundo antigo, né? Acho que a Viçosa é uma das sete maravilhas que ainda, de Brasília, que ainda funciona em Brasília.
Funciona no mesmo local.
No mesmo local.
Na mesma família.
É.
Mesma receita. Algumas coisas a gente foi...
Olha aí, ó. A gente pode fazer as sete maravilhas de empreendedorismo de Brasília. Gostaram?
É, gostei. Muito
e legal. Aí a Viçosa é uma que vai estar lá no Pilar, isso. Porque
Inclusive,
é difícil,
como,
né?
Como a gente estava falando aqui no início, eu acho que a gente tem que compartilhar.
Uhum.
E a gente vê o empreendedorismo em Brasília... Não era tanto, era mais o serviço público, né?
Hoje verdade.
Hoje as pessoas estão abrindo para o empreendedorismo. E eu vejo... Você viu ontem lá no evento... teve uma convidada, né, aqui para quem não sabe, ela começou com um quiosquinho vendendo os nossos produtos. Uhum. Foi empreendendo, hoje ela é dona de dois restaurantes.
Caramba!
Estava lá ontem.
Chamei, porque ontem no evento foi um pocket, entendeu? Uhum. Um formato pocket evento, porque era um dia de movimento na casa e eu queria só lançar com algumas pessoas o caldo de... Ou lançar oficialmente o caldo de cana com saboreio de frutas. E eu chamei alguns clientes, né? Cada um de uma representando.
Uhum.
Um mais novo, que chegou agora, um mais antigo, a outra que cresceu junto ali, a Viçosa, né? Lado a lado, porque ela, sim, começou com o pastel, né? Ela tinha o quiosque, mas o carro-chefe sempre foi o pastel. E no restaurante dela, ela continua com o pastel e agora vai botar, porque o caldo de cana você também pode colocar na sua loja. Por exemplo, você não tem problema com bagaço, com abelha.
Uhum.
Com nada, você colocou lá a geladeira, ela vai com dois... Como bujão de gás?
Uhum.
Dois bujões, aí um cheio e o outro... Dois cheios, claro. Aí quando termina um, você usa o reserva enquanto você recebe a recarga.
Olha,
e aí você
como fosse um refil.
No, é. O refil. Um no refil. Seu estabelecimento. E é como fosse o chopp.
Uhum.
Né?
Uhum.
Você serve ali como fosse
muito interessante.
Chopeira. E é muito mais prático. Aí você saboriza, bota a fruta que você quer, ou natural. E assim, nossa, tá assim uma maravilha. Aí ela vai colocar no estabelecimento dela.
E a Viçosa, igual a gente viu ontem, né? Excelentes histórias, Eduardo, de empreendedoras que começaram. Aquela senhora que tem um coco, né, na BR, que também tem água de coco e água de caldo de cana, tem água de coco, né? E também tem um pastel. E uma vez a gente estava na Viçosa, num desses sábados que a gente foi com a Sarinha, e eu lembro claramente, assim, parou um carro muito simples, um Corcel, com uma família, eles desceram, foram na fábrica, que é atrás ali da Viçosa, né?
Uhum.
Passaram pela gente e voltaram, assim, cheio de pastel, com o refil do caldo de cana. A gente via que era uma família simples, um carro assim, mas estava empreendendo. Então é um empreendimento social, né?
Não criaram filhos.
Com isso.
Hoje a gente vê pessoas que chegam lá, aconteceu. Uma outra vez o rapaz chegou lá e começou a conversar com um dos nossos supervisores da rodoviária, contando que ele tinha começado lá como balconista.
Olha.
Aí estudou, hoje ele era, acho que, dono de imobiliário, não sei, não me lembro. E assim, tem essas histórias de famílias, pais que trabalharam ali com pastel e caldo de cana. E
estão tirando um sustento. E hoje, é isso, é empreendedorismo social.
E hoje,
social.
O pastel e caldo de cana virou um grande negócio.
Virou.
Se você trabalhar bem, formatar bem o teu negócio... Você consegue expandir.
Outra modelagem, tem mais uma modelagem de sucesso.
Patrícia.
Formatar bem
isso, de
o
fazer
projeto.
Um trabalho com um empreendedor. Não precisa ser só pastel, porque...
É uma microfranquia, né? Microfranquia que o pessoal chama.
Outra, orientar até pessoas que estão começando o negócio, ou no pastel, ou no salgado. A Viçosa tem salgados também. Mas, assim, eu tenho salgados porque a demanda, né, que... O cliente, às vezes, um dia eu ia até parar de fazer o salgado, eu aproveitei que tinha... Não sei se vocês lembram uma vez que acabou a energia, não teve um negócio?
Uns apagão, assim, né, em Brasília, teve um
aí
apagão.
Aí eu mandei uma carta para os clientes, falei, olha, gente, porque são os fornos, muitos fornos ligados, então, assim, a gente vai parar de produzir o salgado, que vai ficar mais... Acho que o custo vai ficar elevado. Não pode aumentar, que a gente quer aumentar. E eu falei, oh, meu Deus. Aí acabei continuando com o salgado também. Tem uma saída boa.
Então. Mas na Viçosa é um local que você vai, a gente não olha preço. Eu sempre peço, a gente pede sempre uma promoção que é dois pastéis e um caldo de cana.
É o Trio Viçosa.
Trio Viçosa. Aí eu peço o Lúcio Costa, o Jorge pede o de carne, que é o Ari, né? O
Aricunha.
Aricunha. E vem um caldo desse tamanho. É o nosso lanche. Eu nem sei o preço.
E agora a gente tá o combo família, né? Que você tem ali não sei quantos pastéis, não sei quantos de caldo. Aí você, fim de tarde, aquela... A mãe sai da criança com a escola, da escola. É muito prático.
É.
Lá, jantou, vai pra casa, só o banho e dormir.
E é legal isso, porque o nome dos pastéis são nomes de Brasília. Igual, eu peço Lúcio Costa, que é de queijo. Aí o Aricunha, que também é uma pessoa notável de Brasília, é o de carne. Aí cada pastel, né?
Comi um ontem.
É um nome de um brasileiro.
Paulo não pôde ir pro evento, e aí ela pediu pra eu levar. Nossa, que pastel fantástico.
É, e tem os nomes de Brasília,
que
né?
O que acontece? Quando a gente foi montar o cardápio, eu falei, gente, é de Brasília, o que nós vamos fazer? E aí penso aqui, falei, política não adianta porque não é daqui, não vai ficar, não é por aí. E começamos a pensar. Falei, quer saber? personalidades de Brasília. Aí comecei pelo meu
pai. E tem vários.
O conhecido Tião Padeiro, né?
É.
E aí comecei. Aí fomos procurando. E o último que a gente fez, que a gente criou, aliás, o penúltimo, foi o Norma Lilia, que é uma delícia com sonho de valsa. Maravilhoso. Ela ficou tão assim...
Tão feliz, né? São pessoas que estão vivas, às vezes, né? Estão vivas, ela está viva, hein?
E o último agora foi o Pastel do Cerrado, que é fantástico. Ele tem a versão vegana.
Ele é isso é inovação, né? Você vê, uma parcelada. Quantos anos tem a Viçosa hoje? Desde 70?
Falando, como ninguém anotava nada ali, até onde eu consegui resgatar, 64, mais ou menos.
Fundação de Brasília,
Mas eu acredito que na hora que a rodoviária ficou pronta, pela estrutura, até pela necessidade...
Você comentou uma vez comigo de uma placa, que tinha uma placa lá, que tinha uma foto, que tinha uma placa. Como é que estava escrito na placa?
Num empurra, N1M.
Num empurra. Imagina o tamanho, imagina o tamanho da fila que fazia dos candangos da rodoviária. Num empurra, tem para todos.
Da década de 90, eu era jovem, mas sempre fui muito na rodoviária. Comecei a trabalhar lá muito nova. Até hoje, volto e meia, estou lá pela rodoviária. Nós temos o balcão. Eram geralmente duas, três fileiras de pessoas com a ficha esperando.
Entendeu? E é assim até hoje. Se eu chegar lá agora, vai estar lotado.
Graças a Deus. Mas não é igual, porque na época a gente não tinha shops em outras cidades. Tudo acontecia aqui no plano, era no Conjunto Nacional. Entendeu? Mas não tem problema. A Viçosa vai onde o povo
Patrícia,
está.
Na pandemia tivemos muito desafio, né? Eu acredito que todo mundo que passou pela pandemia marcou, de certa forma, a linha do tempo da sua empresa. Aqui no INEA, por exemplo, a gente se tornou outra empresa, basicamente. Como é que foi a pandemia para a Viçosa?
Tirando aquela parte triste, né, das mortes, de toda aquela situação, muitas perdas, foi difícil, claro, para nós também. Graças a Deus não tivemos nenhum problema de óbito, nada disso. Mas foi um período muito difícil. No dia que fechou, a tristeza das pessoas. E você, como líder, vamos dizer assim, você tem que estar firme. Você não tem que... Você olha, como dizia meu pai, o empresário olha para trás e não tem mais ninguém. E aí eu cheguei, conversei e falei, gente... Está todo mundo fechando, é nacional, é lei, não tem o que fazer, vamos baixar as portas. Baixamos as portas de dias passando e tal, mas de falar a verdade que eu nunca me desesperei. E aí a gente ficou, acho que 70 dias fechados. E o pessoal começou a pedir, eu não queria, porque eu não gosto muito desse negócio de pastel frito, tem que ser na hora. Mas o pessoal começou a pedir e tal. Cadê?
Em casa. No iFood, né?
Eu não tinha, que eu era um pouquinho contra. Eu resistia um pouquinho. Mas é igual eu te falei, o cliente mudou. Você estava falando, né? Que você não tem problema. Pastel para você, de qualquer jeito, vai frio, quente.
Sendo Davi Solta, pode estar frio o que for. gente. Está maravilhoso. A gente está conversando, a gente está comendo.
Então, vamos... aí entramos no iFood e tal e... deslanchou. Foi uma maravilha. Aí começamos. Aí começou o pessoal, o cliente que estava vendendo meio que... abria... Porque teve uma época que você abria um pouco, não podia ter contato, mas podia vender. Aí nós começamos a atender esse cliente. Aí foi indo. Voltamos com a venda 0 a 10% no primeiro mês do faturamento. E aí foi crescendo e não demorou. Foi uma coisa assim, extraordinária.
Que ótimo.
A parceria dos nossos fornecedores me surpreendeu. Todos têm uma história também com Viçosa e junto aquele negócio. Não se preocupe, vou continuar te fornecendo. Quando estruturar, a gente vê o débito que está aí para...
Lealdade, né?
Menina, eu fiquei
muito legal.
Muito legal.
O pessoal da irrigação dos canaviais lá. Eu pensei, isso é uma coisa que... né? Não se preocupe, nós vamos terminar o trabalho e quando vocês se estruturarem, a gente, vocês pagam. E assim, quando houve aquela falta do combustível, lembra que teve o rapaz do posto para Viçosa que não falta? Pode.
Caramba.
Uau,
então,
gente.
É um negócio que a gente fica maravilhado.
Impressionante.
Então, assim, eu não senti o aperto.
É emocional.
Pelo apoio dos
fornecedores
e pela fidelidade dos nossos clientes, tanto os de loja... como os nossos clientes de atacado, uhum. né? Que são bares, restaurantes, lanchonetes, churrascarias. Eu acho que é onde o pessoal vai, que é sabendo ou não, tá querendo ou não, tá comendo o nosso
nem sabe.
Da massa. É.
E onde não tem, igual a gente foi num restaurante, né? A gente tava junto num evento, num restaurante. Uhum. Aí a Patrícia já chamou, falou, ó, aqui não é pastel Viçosa, então vamos tipo ter que pastel botar. Falou,
não é a massa, porque você olha, olha a cor dessa massa. Olha, é um pastel que já tá frito aqui há um tempinho. Você pode comer no forno e cai na aparência, né? Uhum. Eu olhei aquilo e falei, outra pessoa que está fritando não sabe ou essa massa não é viçosa. Se não é, tem que ser.
Vai ser. Vai é a nossa missão levar pastel viçosa para aquele estabelecimento.
Hoje uma churrascaria fechou com a gente. Esqueci o nome. Como é o nome?
Ah,
Nativas fechou com a gente.
Pronto, hoje. Vamos levar para os concorrentes.
Todo mundo. Vai indo devagar, igual eu falei, eu não tenho pressa. Eu quero um bom trabalho, eu quero agregar, eu não me interesso. Porque, olha, o lucro, o dinheiro, o retorno, ele é uma consequência.
Uhum.
Se você olha isso primeiro, já está fadado a se prejudicar.
Eduardo, outra modelagem, né? Olha, espero que você, quem estiver de casa, que não, infelizmente, não está degustando os pastéis e tomando caldicã, esteja anotando, porque tá. Vou até tirar aqui, Eduardo, não só como, gente. Anote, pegue papel, caneta, volta esse podcast. Quem estiver ouvindo no Spotify, anota, pega um caderninho, porque tudo é aula, né? A gente está tendo uma aula de empreendedorismo aqui.
O tempo inteiro. Eu, na minha equipe, tudo eu pergunto para eles.
Olha
aí. O cara está lá no front, ele sabe a dor do meu cliente.
Verdade.
E eu quero saber. E eu agora adotei, vou botar um telefone lá. Se você está satisfeito, divulgue. Se não, pode ligar nesse celular.
Patrícia, eu tenho uma provocação para você. Uma provocação.
Vamos lá.
Patrícia não trabalha mais com pastéis.
Uhum.
Não trabalha mais com Viçosa. Qual seria a outra paixão que você acredita que você conseguiria também atuar com essa mesma paixão que você tem pelos...
Você sabe que eu passei um bom tempo, você falou um negócio muito interessante, esse negócio do autoconhecimento, que vocês trabalham muito. Eu, de uns anos para cá, tenho investido muito nisso. Até porque para você ter essa paixão, você tem que se conhecer.
Uhum.
Né?
Verdade.
Você não pode cair de paraquedas em alguma coisa sem você se conhecer, até para criar empatia com o outro.
Uhum.
Você faz uma coisa que você, né, às vezes não gosta ou está ali por acaso, enfim. E você sabe que eu sou muito disciplinada. Eu gosto de uma rotina. Não aquela rotina metódica, não. Mas eu gosto, todo dia eu tenho o meu trabalho, todo dia eu tenho, assim... E gosto muito também de horários, gosto de cumprir compromisso, eu gosto de retorno. Uhum. Eu sou bem mandada. Se você souber me mandar, pode mandar. Agora,
e faz.
Se não souber, não dá. Agora, se você souber me mandar, você me leva onde você quiser.
Uhum.
Porque eu acredito muito em hierarquia também.
Uhum.
Não sou uma pessoa engessada, mas eu acho que se você tem uma equipe, se você tem um time, as pessoas têm que ter muita clareza aonde eu estou.
Olha, isso mesmo. É uma hierarquia.
Disciplina, ele tem que ter esse comprometimento e tal. Então, tem duas coisas que eu poderia ser na vida. Primeiro, empresária, que é o que eu sou. Segunda coisa, diplomata.
Com certeza.
Porque eu me adapto muito fácil em qualquer país, gosto, comida, não tem problema nenhum quando eu viajo. Nenhum.
Uhum.
Língua, tenho muita facilidade para idioma.
Uhum.
Que ótimo.
Então, poderia ser diplomata. E a outra que eu penso é trabalhar militar.
Militar?
Por causa da
disciplina.
Pela disciplina. Podia ficar interna, entendeu? Mas eu gosto de processo, eu gosto da disciplina, da coisa de você ter aquele horário, você ter um projeto. Essa coisa que a gente trabalha na vida que o empresário tem que ter.
Tem que ter, se o empresário
essas
não tiver.
Essas coisas que eu falei.
Ele só empreende.
Muito ligadas,
a maioria não tem, né? Infelizmente, tem que ter e não tem.
Essas coisas que eu falei, se você parar para analisar, é outra sacada que eu tive. Uhum. Elas fazem parte o quê? De uma característica da minha personalidade. Gostar de gente. Você tem que gostar de gente.
Uhum.
Essas três profissões você tem que lidar com.
É.
Falar línguas pode não ser um outro idioma.
Uhum.
Mas você sabe que você lida com dialetos
diferentes, né?
De todos os níveis.
Eu tenho que falar com aquela moça que chegou lá da BR.
É igual fala como embaixadora.
Claro, e com naturalidade, não forçar. Uhum. Enganação pode esquecer. As pessoas...
Percebe.
Na hora. Seja você. Se você não dá conta, ok.
Eu costumo dizer assim, que empresariar sem disciplina é só empreender.
E mal.
Que legal.
E muito mal. Nota aí, Marquinhos. Empresariar sem disciplina é só empreender. Porque a gente vê muitos empreendedores.
Porque o empreendedor frustrado é aquele que não tem...
Disciplina, é processos, não faz deverzinho de casa.
Empreendedor, né? O cara tá empreendendo na dor.
Na dor, empreendedor. Empreendedor. Só dor.
Só dor.
E o Marquinhos tem um projeto, né? É Marcos Meirelles. Vou falar Marquinhos, não. Marquinhos é só. Marcos Meirelles. Ele tem um projeto que materializa seu negócio, que é isso. É ir, ir ali o dia a dia, né? Pegar ali o empresário pela mão, vamos fazer deverzinho de casa, né? Processo, planejamento, estrutura, plano de negócio. Ah, qual que é o seu empreendimento? É esse? Então vamos primeiro empresariar no seu empreendimento.
E outra, ver o perfil. Eu tinha um trabalho na Viçosa que chamava... A gente fidelizava o cliente como a gente fazia um trabalho de parcerias. Você tinha a sua loja, eu quero melhorar a venda. Porque a gente percebe que a hora que você coloca lá produtos Viçosa, a venda cresce. Então eu permitia. O que, que começou a acontecer? Eu tinha um contrato de parceria e tudo. Um pai tinha um filho que já estava com 18, 19 anos e ainda não tinha se descoberto.
Queria nada da vida.
Ah, eu vou botar... Não queria dizer isso. Aí não sabia o que queria.
Sendo sincero, né?
O pai... Ah, vou montar uma loja. Aí montava a loja para o filho, colocava lá. Só que o filho não tinha um perfil. E aí, o que, que acontecia? A gente tinha que pegar, tirar a loja, voltar para trás, a operação. Falei, não quero mais. Hoje, talvez, vou estudar a parte franquia.
É uma micro franquia. Micro franquia isso, se adapta muito bem.
Eu estou pensando nisso ainda. E aí nós paramos com esse trabalho. Não porque ele não deu certo. Ele dava muito certo. Mas se você não tem um empreendedor com o perfil...
Empresário, analista. Isso. Tem que ter.
Como que a gente falou? Com
disciplina.
Disciplina. Né? E que goste, que tenha realmente a aptidão para o negócio. Porque não é, vou empreender. Tem gente que o perfil é servidor e tá ótimo. Tá
tudo certo, é assim mesmo.
Que você gosta. É. O outro, não é comida, alimentação pra mim não dá. Não é roupa.
Mas a gente tava falando ontem, né? E a Patrícia sempre fala que é o autoconhecimento. Se você conhecer a ti mesmo, né? Você conhece o seu caminho, a sua história. Se você não conhecer a ti mesmo, você vai empreender no sonho do outro, no propósito do outro.
E vai achar a vida inteira que o mundo conspira contra
você. Vai botar várias facas, né?
Na verdade...
Né? É o contrário, falta coragem. E hoje o empreendedorismo que a Viçosa faz é um empreendedorismo social, em que qualquer pessoa... Ah, não tenho capital, não tenho renda, mas você consegue começar a empreender.
E
vai lá, pega.
E pode formatar o negócio para o teu tamanho. Como essa moça.
Ajuda vários casos, né? Do grande ao pequeno.
Grande ao pequenininho.
Já tem uma loja bacana, ela está no restaurante, quer continuar com os pastéis. Está abrindo agora à noite.
Muito
ela
legal.
Viu que tinha demanda. Entende? Então, tudo isso vai do quê? De você ter um acompanhamento. A gente está pensando nisso, igual eu te falei.
Pensando em pessoas.
As pessoas nos
cultura,
procuram,
né? Cultura, né, Eduardo?
Como
que você falou antes.
Como que eu faço para montar? Como é que eu... Então, a gente está querendo
franquia.
Formatar isso.
Isso aí é uma coisa que eu vou te falar com toda a segurança. Isso vai mudar completamente o seu jogo.
Vai, né?
Vai.
Eu também já pensei nisso. E independente
muito
de
bem
ter
assessorado.
Um micro franqueado, você pode ter o seu empreendimento e a gente vai dar também, tipo, essa orientação.
Não é só uma marca. Isso que eu ia falar. Não pode ser, né, Marcos Nisso? Só uma marca Viçosa de micro franquia. Não, é uma cultura organizacional.
Isso.
É a micro franquia estar com uma cultura da Viçosa, de uma empresa sólida, consolidada, com história. Né?
Processo do treinamento, vai ser os ingredientes, vai atendimento, vai
tudo. Vamos atender.
E quando você mapeia isso, é bem interessante, porque todo mundo que passa por um processo de franquia, ele tem dois ganhos, né? Primeiro ganho é que ele melhora muito o processo dele, todo mundo fala isso. Porque a gente tem pontos cegos no nosso processo de gestão, que a gente não está enxergando por estarmos dentro da máquina girando. E a gente começa a olhar para isso e às vezes a gente tem o resultado de otimização, que aumenta o lucro. Opa, isso aqui eu estou fazendo 3 vezes, eu poderia fazer 1 vez só aqui.
Exatamente.
Aumenta o lucro, menos o esforço.
Menos com mais.
Menos com mais.
Aliás, fazer mais com menos.
Exatamente. E o segundo benefício. Opa, eu não tinha percebido que eu estava errando aqui também. Então você acaba melhorando os dois aspectos, da produtividade e na melhora dos próprios processos. E aí chega um momento que você tem uma coisa que eu vejo que é fantástico nesse momento, que é o desapego pelo produto e o apego pelo processo, né? E aí a gente sai da intuição. Diz assim, cara, agora, olha só, esse processo fui eu que desenhei, foi meu pai que desenhou. Ele faz assim, faz assado, depois vem pra cá, um fluxograma, né? E você tem aquele, toda aquela jornada acontecendo. Isso é muito mágico, né? Eu vejo a Viçosa hoje fazendo uma análise de negócio como sendo uma empresa que, quando aplicar, eu acho que você vai despertar para isso rapidamente, para micro franquia, vai mudar teu jogo. E vai ter o benefício de ter outras pessoas em outros lugares que vão poder ter
com
isso,
certeza.
Né?
Ter a e sorte, é uma marca muito, né, forte. De desfrutar.
Uma coisa que eu achei legal do que a Patrícia vem falando todo momento, eu acho que junta muito a micro franquia, é essa questão. Eles sempre se preocuparam muito com a marca.
E a franquia também, né? A micro e a franquia também, né?
Micro e franquia.
É. Eles sempre se preocuparam.
Porque agora você já tem um grupo de produtos que você já pode fazer um mix de produtos.
Exatamente.
Perdão, um mix de produtos onde você já tem...
Uma alavancagem.
Exatamente.
Tem uma alavancagem.
E é legal isso, porque tudo isso passa pela marca. Então, quando ela fala lá da pandemia, o que que manteve a Viçosa? Foi a marca.
Marca.
A marca é tão forte que quando as pessoas que estão fora... Tava tudo fechado, eles estavam fechados. Não, não, tá tranquilo. Ô, a gente quer pastel. Agora, imagina quando você abre isso pra alguém que já ama a marca. E eu acho que isso pode ser até uma coisa pra vocês pensarem. Esse franqueado tem que ser alguém que tem um amor à marca.
É.
Porque ele já traz isso. Ele já tem um pouquinho da cultura Viçosa
dentro da rede. É, uma história. Fazer uma seleção mesmo, né?
De amor à marca. Eu fiz um evento lá uma vez. Eu fazia antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente veio... Deu até porque ficou muito negócio em casa, essa coisa. Agora que as... Eu acho que o ano passado que a gente começou a se soltar mais, né? Sair mais, se reunir mais. E eu fiz um evento antes e fiz as canecas. Foi para você que eu estava contando? Não sei para quem foi que eu estava falando sobre exatamente esse amor à marca. Foi você, Marcos, que você estava falando sobre... Ah, eu não sei agora.
A gente tem conversado muito, deve ter sido.
É, né?
Aí, já conversou tanto. Fiz as canecas e distribuí. Fiz uma quantidade X.
Foi pra mim.
No outro dia era o povo ligando. Não, meu marido disse que a dele ninguém usa. E minha filha quer e você tem
outra.
Falei, gente.
Vai ter que botar pra vender ela na pastelaria, caneca.
Aí foi
isso. Tava conversando sobre isso ontem.
Aí o Marcos me falou sobre esses produtos. Aí eu falei, não. Aí também isso tá tudo nesse pacote pra 2024. Tem uma nova loja com esse conceito. Uma loja conceito.
Mercado, né? Um marketing Viçosa, né? Com produtos pra levar pra casa mesmo.
Essa loja vai ser
marca já.
Aí eu quero um pelúcio de um pastel, assim. Que aí a Sarinha vai abraçar.
Olha a ideia.
Ela vai amar.
Eu tava aqui pensando o quê? Porque geralmente bonequinho, tudo, todo mundo tem.
Não, faz uma pelúcia.
Faz um travesseiro de
travesseirinho de pastel.
Muito legal.
Dá pra sentir o cheiro, assim. Abraçar e sentir o cheirinho do pastel.
Pô, eu acho que dá até pra ter o cheiro do pastel.
Dá, é muito gostoso. Tem as aromatizadoras. Marketing optativo. Marketing optativo.
O mais legal disso é você começar a pensar na marca, onde a pessoa primeiro compra a marca e depois o produto, né? Porque inverte a lógica.
Primeiro compra a marca.
Aí, meu amigo.
Você colocar, vai vender.
O que você colocar, vende.
É, então, e a marca virar sinônimo, né? Igual, por exemplo, a gente tem a marca.
Se é o suco, xerox. Saborizado, né?
A gente não fala, vou tirar um xerox, mas o xerox é a marca. A gente não fala, vou comer um pastel. Não, vou comer uma Viçosa. Eu vou na Viçosa comer. Aí a gente associa que é pastel. Aqui em Brasília, o George é candango, é assim.
Se for pastel, se é pastel, tem que ser.
Ah, vou comer um pastel. Não, eu vou lá na Viçosa, vou comer uma Viçosa. Vamos na Viçosa, é assim.
O produto
Vem depois. Falar. Não, pode, te encontro aqui na rodoviária. Estou aqui na frente da Viçosa.
Virou ponto de referência.
É uma referência, entendeu? Então, tudo isso é muito legal. Você viver essa história. E assim, eu vi isso a vida inteira com o meu pai. Meu pai é falecido há 2 anos. E acabou que assim, agora veio para mim.
Responsabilidade.
Por isso que eu falo pra você, eu não tinha necessidade de falar, ah, sou da Viçosa e tal, porque o meu pai era a Viçosa, a cara da marca. Uhum. Enfim, a cereja do bolo, como eu costumo dizer. E hoje a coisa, eu comecei a sentir essa responsabilidade, entendeu? De estar representando a empresa com a postura da referência Viçosa, entendeu?
Que ela, é um legado, né? E a gente até vê como empresa familiar. É difícil, né? Porque acho que vem com uma responsabilidade muito grande de legado, né? De manter aquele padrão, de manter o legado. Não é fácil, não. Tem gente que fala, ah, é herdeiro, tá herdando emprego. Não, às vezes é mais. Não. O Marcos também é de uma empresa familiar, né, Marquinhos?
Mas é diferente. É difícil, eu tava pensando sobre isso. A responsabilidade de uma empresa, de assumir uma empresa familiar já é gigantesco, porque a gente tá falando do legado da sua família. Agora, quando a gente fala de um legado que não é só da sua família.
Mas é da cidade, é local.
Então, eu cheguei à conclusão, quando a gente conversando aqui, não é só da cidade de Brasília.
Brasil.
É do Brasil, Juscelino.
Tem pessoas do Brasil todo.
O presidente
todo
do Brasil falou, não, Vem cá, levou um
só
embaixador.
Só aqui, Patrícia?
Só
ainda.
Aí, pois é.
Ainda.
Agora, é agora que eu tô. Até a gente estava com esse projeto antes da pandemia. E como eu te falei, na pandemia a gente deu uma parada em tudo. Mas agora a gente já começou, mesmo dentro de Brasília, como eu falei, nós montamos a distribuidora que está atendendo a região norte ali, que é, está em Planaltina, exatamente em Arapuanga, acho que é esse o nome. E aí temos agora em Valparaíso, que vai...
Que namorar, é outra ponta.
É outra ponta e já está em... E a gente já está em andamento o projeto para que vai ficar ali entre Taguatinga e Ceilândia e a outra no Recanto das Emas. E, assim, a ideia é o quê? Vai fluir. Eu não sei qual vai ser o formato ainda, mas ir para outros estados. Não sei se em forma de
boa
mercado,
notícia.
A massa, se vai ser o produto pronto. Eu não sei ainda.
É que eu falo. Meu avô, que é mineiro, meu pai vem.
Eu tenho alucinação. Posso falar alucinação?
Claro. E a história também tem a história que você prometeu contar. É, eu tô aguardando. Tá só enrolando a gente. Tá só enrolando.
É. Alucinação é uma loja da Viçosa. Com aqueles, com os balcões, com os pastelzinhos com vários sabores. A pessoa diz assim, eu quero um combo de 12, eu quero 3 desse, 2 desse, 3 desse, mais o caldo de cana assim. O cara vai lá, pega, coloca no saquinho, paga, ou então grande e os pequenininhos, ou então as massas, e ainda o cara pode comprar para fazer em casa.
O cru, né? O cru. E aí, sim.
Legal. Está espalhado
na loja conceito,
também.
Talvez. Loja
vários
conceito.
Sabores.
Loja
vários
conceito.
Sabores.
Coloca a máquina ou
é, aliás, e levar para casa.
Um totem, faz o seu pedido.
Isso.
E ali você pega,
pega o seu combo.
Misto, com carne, com queijo. Do mesmo jeito que tem lá na Viçosa. Com vários sabores.
Qualidade.
O cara faz como a gente tem... As empadas.
Sim. Já tá ali, né?
Só já pega. Tá ali prontinho, só
eu
pega.
Eu vejo também lojas da Viçosa espalhadas pelo Brasil todo. Igual eu falei, meu avô é mineiro, Juiz de Fora, meu pai, quando eles vêm, minha avó, a gente tem que levar na Viçosa.
Eu quero a franquia.
Então imagina uma lojinha da Viçosa com a cara de Brasília, candanga, lá em Minas.
Eu quero,
gente.
Eu quero,
então, quem quiser, eu quero um amigo da franquia, comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui esse vídeo e fala.
Franquia nesse
é, e uma franquia.
A pessoa vem, a gente vai até ele no estado, porque faz a análise.
Compra tudo, o cara compra tudo, o cara banca a parada toda.
Nós temos a pessoa que faz a análise do ponto.
É, pra ver se é legal ou não.
E assim, a gente tem todo esse know-how. Agora a gente chegou a hora, talvez. Uhum. Tudo tem a hora certa.
Claro. Porque
tem, as coisas vão caminhando. E eu sou muito isso. Eu vou deixando aonde vai fluindo. Eu não sou muito de insistir naquilo que eu vejo que está meio... Foi como o caldo. Desde 2006. Quando eu vi que a coisa não fluía, fiquei quieta. Chegou na minha mão. A pessoa
você, tá... Como você vê a essa conexão?
De 30 a 70 mil mês de lucro. Empresário, de captação, um negócio
não, desse. É muito bom. Uma pastelaria bem organizada. Você vê, a moça comprou, foi um restaurante.
Um restaurante, tá indo pro segundo.
Não, eu não tô contando.
É, eu vi.
A outra lá, ela vende, aquela senhora, ela vende muito.
Que tem a loja do coco, da
BR. Eu fiquei impressionado. Eu conversei com ela depois, assim, eu não vou falar os valores, que acho que não vem ao caso. Mas eu fiquei... Ela falou, não, fica na BR. Eu imaginei um negocinho.
Não,
ela
falou, é grande.
Eu fiquei assim... onde é que fica essa loja? Qual é a BR próxima que eu acho que eu vou montar a loja?
Tá?
Acho que eu tô no mercado errado.
É, exatamente.
É, não, às vezes quando eu falo, não, é uma pastelaria Viçosa. Quem não conhece, vamos supor, de fora, aí começa a conversar, aí começa a entender. Ah, tá.
E Patrícia,
é
assim...
Ué, mas como a gente já tá... Tão, chama tão carinhosamente de pastelaria, é uma pastelaria.
E eu vejo que você tem um legado, tem uma responsabilidade muito grande, muito forte, mas eu percebo, às vezes, na sua fala que algo te guia. Que você fala, eu tive um insight, aí no momento certo, eu percebi. Como você vê essa conexão? É uma espiritualidade? É, ou é uma conexão interna?
Não, realmente. Cada um tem aí a sua vertente, né? Que eu acho que essa coisa é muito pessoal. Uma energia, o outro... Eu tenho muito... Eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Ótimo. Tudo que eu vou fazer...
Você pede a Deus,
orientação. Literalmente. E é, assim, uma coisa impressionante. Às vezes eu estou em algum lugar, uma situação... Quando eu vejo que... Isso é... Quando é situações extremas, claro. Que eu vejo assinar um contrato, uma coisa... Vem aquela coisa assim.
Uma vozinha, não. Assim.
Caraca.
Olha, caramba, que forte isso.
Aí eu dou uma...
Disfarçada.
Se é isso mesmo, se eu que estou imaginando coisa... Não faça.
Olha.
Intuição.
Chegou a situações de eu estar em um lugar e falou assim, vai embora. Aí fica assim. Então eu tenho muito isso. Faz. foi igual o caldo de cana. A pessoa que me procurou, e o meu filho falou, mãe, por que a senhora não fica sócia e tal? Porque a gente formou essa parceria, ele tem a tecnologia e eu tenho o canavial. Que no Centro-Oeste não tem cana. Eu tenho um concorrente, mas é pequeno, e a cana não é...
Igual.
Não. É uma cana mais verde, mas quando uma vez, por uma razão, eu precisei de um pouco da cana dele na loja, o cliente falava na hora, o que aconteceu com a cana da Viçosa?
Caraca.
Eu tive um problema no canavial. Aí, o que acontece? Fiquei. Passou, isso já tem um ano que a gente vem trabalhando. Quando foi há 2 meses atrás... O meu filho tornou a perguntar para mim, né? Mãe, por que a senhora não propôs? Ah, meu filho, eu não vou propor sociedade assim de cara. Passou. Aí ele chegou lá no escritório. Patrícia, você quer uma parte ser sócia na empresa? Eu assustei. E eu tinha conversado com meu filho e tinha pensado, se ele me propôs X%, eu quero. Por uma série de razões, eu não quero nenhuma parte muito grande agora, porque eu ainda estou no início, depois eu posso fazer aporte de capital, pensando em casa. Eu conversei com meu filho. Ele chegou e falou exatamente a porção.
Olha.
Bati aqui com força. Ele falou exatamente...
Olha, o que é isso, Marguinho?
A porcentagem que eu tinha. Eu falei, então, realmente, todo o caminho. E ele é uma pessoa muito bacana. Eu conheci ele tem pouco tempo. Eu brinco com ele como se eu já conhecesse. O Brandão, você conheceu ele?
Ainda não.
Ontem ele estava lá.
Chegou depois?
Chegou no final.
Quando eu fui para conversar com ele, ele foi embora.
Ele é extremamente artista. Ele que criou... Ele é técnico. Liderança zero. Eu morro de rir com ele. Estou esperando... Estou organizando coisas fim de ano. Falei, eu vou para lá para a gente organizar a equipe. Ele não tem essa coisa de gestão. E ele sabe disso. Ele fala, não, meu negócio é fazer acontecer. Não me bota para trabalhar com as pessoas. Não sabe delegar.
E está tudo bem, né?
E está tudo bem.
E cada um ele com suas habilidades,
fala mesmo,
né?
Não sei mesmo, que dia que você vai? Ele já quer se livrar.
Já dando a ordem.
Então, isso é que é o bacana.
Legal.
Tanto uma sociedade, quanto o autoconhecimento. Saber até onde eu posso. Eu não sei fazer tudo. Tem coisa que eu chego. Nem sei. Cadê o fulano?
Me ajuda.
Uma delas, Maelito. Digo, não, ó, ponto, manda Maelito. Nem sei olhar isso, nem olho. Por quê? Eu não vou me meter num lugar, num negócio que eu não entendo.
Isso
não
é humildade. Acho que uma das estratégias de sucesso do negócio é isso, né? Você Lógico. Se admitir que você não tem que saber tudo, você não vai saber tudo.
Não
e
vai.
Aceitar opiniões, trazer
especialistas. Você tem que ter pessoas também, você tem que delegar, porque se você ficar no chão de fábrica o tempo inteiro, você não cresce.
É, e ficar no escritório também o tempo inteiro, não vai.
Não vai, você tem que estar andando.
Em movimento.
Tem que estar comendo pastel, tomando caldo de cana.
E deixar as pessoas ali dentro crescerem.
Eu
acho que isso é importante. A equipe tem que ter uma visão de crescimento junto com a empresa.
Uhum.
Não pode só a empresa crescer. Exato. Você tem que levar a equipe.
É o bolo, né? Que o Eduardo sempre fala, né?
É.
O bolo e depois fazer a fatia do bolo.
Exatamente.
Dividir.
Faz o bolo Exatamente. Primeiro, espera ele assar, ficar bom.
Ficar grande, maior.
E eu tenho a mesma característica do meu pai.
Eu lembro que quando eu puxando sardinha...
De quê? Vambora.
É isso
aí. Você vai aprendendo. E aí você tem que sentir também o limite da pessoa. Chegou naquele limite, tá bacana? Vamos pegar outro para aquele passo a mais. E assim você vai
fazendo
a roda...
Eu lembro quando rodar. Eu entrei aqui no INE, eu era empresária de outras áreas, entrei como aluna. Uhum. Numa palestra do Eduardo gratuita, e virei aluna, até chegar para o Eduardo falar, Eduardo, não quero mais empreender nessa área de estética, quero trabalhar para você, me contrata. E ele me contratou para fazer o marketing do INE, que ele tinha acabado de fazer pivotado, fez o rebrand. E eu comecei a trabalhar com ele, assalariada, fazendo o marketing do INE. Eu já tinha 6 empresas, larguei minhas empresas, porque eu queria trabalhar no propósito de ajudar pessoas a transformar pessoas. E naquele primeiro ano, que eu era funcionária, eu era mega empresária e virei uma funcionária do Eduardo, ele falou isso para mim. Ele falou, Paula, hoje o bolo tá pequeno. Lembra, Eduardo? Mas a gente vai botar fermento, o bolo vai crescer. E quando o bolo tiver num tamanho legal, eu vou fatiar o bolo. Até arrepio, ó. E nós vamos fatiar o bolo. Aí passou um ano e meio.
Paciência.
E eu fiz trabalho duro. Eu poderia falar assim, tá me tirando, tá me enrolando. Não, eu fiz o marketing, fez tudo, né? Alavancou indo, uma coisa. Aí deu um ano e meio. Ele me chamou pra ser sócia dele.
Caraca,
que o bolo já estava, né?
Uhum.
Maior, consolidado, já tava assando ali, né?
A minha
e eu tive paciência.
É isso que vocês fizeram nessas distribuidoras que eu tô montando. Eu pretendo pegar pessoas de dentro pra ser... Sócios, entendeu? Tem uma porcentagem
Pra exatamente. E hoje, assim, poxa, o Whindersson é minha vida, minha filha, né? Meu marido, claro. Mas o Whindersson é minha essência, né? Gente, eu adotei, o Eduardo me adotou, me deu essa oportunidade. Hoje o Whindersson, eu falo, gente, eu não imagino acordando não indo pro
Whindersson. É.
Eu tô nervosa, eu tô ansiosa, porque a gente vai tirar férias. Eu tô assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Dá uma dor no coração, porque é nosso brilho, nosso sangue no olho.
A Viçosa, ela participou da história de todos nós. Vou contar a minha história.
Parou de comer, vai contar a história.
Mesmo. Deixar o pessoal um pouquinho mais, esperar só um pouquinho mais, que aí fazer um pouquinho mais suspense.
Tem
uma coisa que a Patrícia falou que eu demorei pra aprender, eu não lembro onde eu aprendi isso, mas me falaram o seguinte: coloca uma meta e não se preocupa tanto com como. Claro, não tô falando pra não planejar, mas o que a Patrícia tava falando sobre isso, e eu tenho aplicado nos meus negócios, é isso: eu vou chegar em tal lugar. Pode ser que a forma, se você ficar muito focado no seu planejamento, assim, eu só vou fazer dessa forma, você perca oportunidades. E ela falando disso, tá acontecendo algumas coisas que a gente vai revelar mais pra frente nas nossas empresas, que foi isso. A gente botou uma meta já pra 2024 e coisas que a gente quer que aconteça já começaram.
Aconteceu.
E não é, assim, de verdade, nunca parei pra pensar, nunca imaginei. E aí quando você não se preocupa tanto com, você tá preocupado com como, mas você dá oportunidades pra elas aparecerem.
Não tá engessado. Porque na verdade o planejamento ele mudou, né? Antes a gente fazia muito esse planejamento no mínimo de detalhes, né? Hoje a gente faz planejamento de meta.
E mais flexibilidade.
Voltando no assunto que você falou, quando você está conectado naquela força que, superior que você aí tem o seu
acredita.
Nome,
uhum.
Você começa a ter isso. Você vai sendo guiado, você deixa ela te guiar.
É, você confia, confia. Controle.
Você vai deixando e vai tendo a sensibilidade. É. Entendeu? Na mente estratégica do universo, você vai tendo a direção.
Isso acontece.
Tem que estar atento.
É a mente mestra, né?
E uma mente mestra saudável. Porque o grande problema que eu vejo muito, até no curso lá que eu fui, lá naquele dia, muito bacana, é essa coisa aí da pessoa estar antenado, estar ligado, estar com a mente aberta, estar com... como é que fala? Aquela mente que está enxergando todo... ao mesmo tempo que está vivendo o processo.
Uhum.
É aquilo que você falou, eu não quero mais escola, eu quero uma faculdade, você está ligado no maior.
É, o grande,
quando
todo,
tá
no todo.
No maior, na força do universo,
uhum.
Olha, o universo está pronto para te dar tudo.
Tudo, já está aí.
Quer e precisa. Eu vou falar uma coisa aqui, porque como eu falo, é da minha religião, as pessoas dizem, tudo é no tempo de Deus. O tempo de Deus é infinito, é qualquer hora, ele está pronto, ele tem tudo.
Uhum.
Basta você estar pronto para receber. Porque ele não vai te dar para você jogar fora.
É. E tem uma coisa.
Ele vai te dar para você
transbordar.
Essa bênção que você recebe.
E eu sei, assim, uma frase que. Tem até uma música, né? Que o Geo sempre escuta, a gente sempre escuta, que fala: Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. E aonde eu pisar plantas nos meus pés, abençoado será. Então é isso, você não precisa ficar correndo atrás, né? Correndo atrás. Tá ali, sua bênção tá ali, vai chegar.
Você tem que estar solto, não se apegue, como ele falou, como se for formatado. Não, eu falo, tem hora que a minha equipe fica louca. Não, não, já vamos pra cá agora, não vai dar não. Como assim? Não, porque eu já sei que não vai dar certo, vamos embora. Pronto. Então, assim, é muito legal você ver o crescimento das pessoas.
Legal.
Gosto de não ter o menor problema de ver as pessoas crescerem. Coisa que eu mais amo é encontrar amigos de colégio, de juventude, bem.
Uma coisa que acontecia muito comigo era que, quando eu dava aula, as pessoas diziam assim: mas Eduardo, você está entregando tanto conteúdo, por que você entrega tanto conteúdo? Por que você entrega tanto conteúdo?
Tinha trainers que ligavam falando: Eduardo, você está louco.
Você está entregando muito conteúdo, pessoas até de fora de Brasília. Eu disse exatamente isso, eu tenho que entregar para poder esvaziar, para colocar mais.
Senão, copo cheio, meu pai falava, copo cheio não acrescenta mais nada, minha filha.
Não acrescenta mais
meu
nada,
meu pai era um
cara.
Visionário naquela época.
Já falava isso.
Nossa, meu pai, ele era um autodidata.
Entende? Tem que colocar, tem que transbordar para poder, senão você fica preso
tem
ali, né?
Tem que girar a bênção. O outro lá, que é na parte da cana, expert cana. Mas ele gosta só de cana. Ele já fala, não adianta. Escutando ele me contar as mesmas coisas da cana. Ele respira. O pessoal diz que a esposa dele não deve mais aguentar ouvir ele falar de cana. Então, assim, eu tenho uma equipe que é multifuncional, entendeu? Agora, o que, que eu quero? Que essa equipe prepare outras pessoas.
Outras pessoas. Eles têm que... E agora, mais
quanto
ainda.
Quanto mais eles crescerem, mais a Viçosa cresce.
É isso aí.
Mais
tudo
eu história. Ajudo pessoas, mais pessoas têm vidas transformadas.
Isso aí, transbordadas. Eduardo, vamos contar a história,
contar
meu Deus.
História,
não, conta,
episódio.
Eduardo. Por favor, conta. Não, não. Para com isso.
Vai ter que convidar, não, vai ter que convidar a Patrícia de novo para
não,
contar
a história.
Só no próximo episódio, já deu. Estamos mais com uma hora
de podcast.
Mais de uma hora de podcast.
Não, Eduardo, tem pastel ainda, vai, conta, conta.
Nem que o pessoal para e volta.
É, e volta, novo, mas conta essa história aí.
Olha, a minha história com a Viçosa foi muito interessante. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu fui para ensinar na faculdade chamada Faculdade Michelangelo, que ficava no Venâncio 2000.
Você foi para fazer o que lá?
Ensinar, professor.
De que você era?
De teleprocessamento de sistema de informações.
Você sabe que eu estudei lá.
É,
ajudou lá. Na melhor fase... Que tinha...
2000, eu fui para lá para 2000, Calício.
Tinha o professor, ai gente, de administração geral, gente, um de barbichinha. Ele era do Banco Central, pensa o cara. Poxa, eu tive aula contigo.
Pois é, era área de teleprocessamento e sistema de informações. Eu cheguei lá em 99, quando estava se montando a faculdade, com o Instituto de Calício, e vim para cá em 2000.
Que faculdade estruturada, que Venâncio Dormir,
eram três andares. Três andares.
E os professores, o que, que era aquilo?
Todos selecionados, era muito bacana, foi muito bacana.
Nossa, que
E pena. Eu era uma referência na área de TI, na área de Microsoft, eu desenvolvi a pod...
Eu sempre corri dessa área, agora estou tendo que
Nós montamos o laboratório de informática, que era uma das poucas faculdades, tinha um laboratório de informática do lado esquerdo ali, né? 50 computadores.
Em 2000,
E eu fiz todo o projeto, 2000, desde o projeto da mesinha... O projeto da mesinha fez tudo. E ele me deixou no Econotel. Lembra do Econotel, que era ali pertinho do... Que ali era o Venâncio 2000, né? Aí tinha o Pátio Brasil e o Econotel aqui. Ele disse, olha, eu vou te dar 30 dias aqui no Econotel e você vai procurar um lugar para você alugar, para você vir para cá e tal. E eu não encontrava, porque o pessoal pedia dois fiadores, né? Que sempre foi muito difícil para alugar as coisas aqui e tal, etc. Aí quando tava para... A gente já estava arrumando as malas para voltar para João Pessoa, na Paraíba. Porque a gente disse assim, cara, a gente não tem lugar para ficar. Ele só vai ficar aqui, a gente não consegue alugar um apartamento aqui, não consegue alugar nada. Caramba. E aí foi quando eu peguei o classificado ali, já estava desesperado, eu e minha esposa, a gente tinha decidido. Aí, que
aflição.
Uma aflição assim, disse, cara, a gente não consegue alugar. Tipo, uma semana para a gente ir embora já. Uma semana não, 3, 4, 5 dias, né?
Caraca.
E aí foi quando... Onde ligou para uma pessoa que ela disse assim, olha, eu tenho um apartamento em Águas Claras para alugar para vocês. E ele era um militar. E eu disse assim, onde você quer? Eu disse, olha, eu não conheço nada aqui. Eu não sei como chegar lá. E disse assim, vamos nos encontrar no Viçosa, na rodoviária.
Tira!
E de lá a gente vai, eu vou te levar lá. Aí eu encontrei no Viçosa.
É aquele rapaz que até foi naquele curso?
Não. Aí eu encontrei com ele no Viçosa. Cheguei lá no Viçosa. Aquela ali é outra história. Aquela ali é muito boa também. Aí eu encontrei com ele lá no Viçosa, na rodoviária. Aí ele me levou. A gente foi conversando. Comi um pastel lá. Foi a primeira vez que eu conheci a Viçosa, que eu não conhecia, né? Aí comemos um pastel lá. Aí ele me levou, eu e minha esposa, pra ver o apartamento. A gente ficou encantado, porque era um apartamento muito grande.
Aqueles primeiros.
Aqueles primeiros, assim, eram 4 quartos. A gente disse assim, caralho, esse apartamento muito grande.
E o preço ótimo, não
era?
Era uma coisa
assim. Uma coisa louca. E aí ele chegou assim pra mim e disse, olha, pra você eu não quero fiador não, porque eu confio em você.
Olha só.
Aquilo que eu falei, que você deixa aí. Chegou no limite, a providência divina entra.
Olha.
E aí eu aluguei, ficou na... A gente não fez nem contrato de aluguel, cara.
Aconteceu. E foi na Viçosa.
Eu acho que se contar...
A Viçosa tá sempre
em situações... E olha o Eduardo, tem quantos anos isso?
Foi no ano de 2000.
Não, não pode falar, não.
É, 23 anos. E hoje o Eduardo é...
Foi em 2000? Eu tava com 6 anos.
Eita.
Agora eu tenho um desafio pra quem tá assistindo o podcast. Contar quantos caracas eu falei nesse podcast. Eu tô tão impressionado.
Volta aí, gente, volta. Tem
histórias que eu fico assim, caramba.
Não, quem contar quantos você conseguir...
Quantos caracas?
Ganha aí o voucher pra ir com a família, pra Viçosa.
Eita, 5 pessoas comer pastel na Viçosa. Então, ó, gente, quem assistiu esse podcast até o final... E é um final que vai ter continuidade, confesso, porque a gente vai ter que... Gente, pra comer pastel, caldo de cana, lasanha, vai ter toda
semana. Eu só comi, meu.
Vai ter só semana, toda semana.
Ô, louco.
Tinha uma funcionária antiga que ela me contava o seguinte. No início, você tinha aquela, acho que era Ponto Frio, não sei, lá no Conjunto Nacional. A gente chegava lá, você que trabalhava na Viçosa. Pode vender, não precisa de fiador, não. Pode vender, trabalha lá na Viçosa.
Olha.
Mais um caracas pra lista.
Caraca, vai contar esse conta? Então, ó, você que ouviu, tá aqui com a gente, de forma leal, assistindo, aprendendo nesse Educast, que é o Pode Modelar. Se você contou quantas caracas o Marcos Meirelles e comentar esse vídeo, você vai ganhar um voucher para levar a sua família na pastelaria Viçosa, não é isso, Patrícia?
5 pessoas, que aí bota o estipulo.
Cinco pessoas. 3 filhos, né? Pronto, é isso aí, uma família para conhecer ou para ir degustar.
Se não tiver
quer.
Família de 5 filhos, pode convidar o Marcos para ir junto? Colegas.
Pode, convida a gente, convida a gente, a gente sempre vai
chama na Viçosa. Chama o vizinho.
Isso.
E é isso, gente. Vou deixar aqui as considerações finais para cada um. E é um prazer. Fica atento. Esse Educast a gente coloca no YouTube, coloca no Spotify. Vai alguns cortes para as redes sociais. Então, envie para aquele empreendedor que está começando, aquela empreendedora, para aquela dona de casa que quer empreender, tem aquela veia culinária, não sabe por onde começar. Fala para ele lá na Viçosa. Né? Eu quero falar com a Patrícia. Assistiu o podcast? Pode, Patrícia, claro. Fazer isso? Então, vai lá na Viçosa. Bate um papo. Ver como pode funcionar uma fornecedora para recepcionar, dar essas dicas. E também venha para o INE, né? Que a gente sabe que o desenvolvimento humano é a base de tudo. Hoje, para a pessoa conhecer a ti mesmo, empreender, ter sucesso, ela precisa desenvolver as suas habilidades, né, Eduardo? Comportamentais, né? E comunicação estratégica.
Sem dúvida nenhuma. Quando você não sabe comunicar com você mesmo, como é que você vai comunicar com os seus clientes? Como é que você vai comunicar com sua equipe? E hoje, um dos grandes problemas que a gente vê nas empresas, né, porque eles não têm um produto bom, não. Às vezes, até tem um produto bom. E como você falou, deu o exemplo do seu gerente, às vezes o que eles não sabem é se comunicar para gerar realmente engajamento. Essa palavra engajamento parece que é só uma coisa de redes sociais, né? Mas você engaja clientes, você engaja colaborador, você engaja a sua família. Engajar hoje é quando você tem uma comunicação que ela é ao mesmo tempo objetiva, mas ao mesmo tempo ela é inconsciente, ela é leve, mas ela é sua, ela é autêntica.
Autêntica. Então, Eduardo Rocha 360, Inner 360. E para você materializar o seu negócio, tornar ele real, empresariado, não só empreender, né? Mas ter ali processo, disciplina, fazer o dever de casa. Marcos Meirelles, né, Marquinhos?
Com certeza, Paula. E eu gostei muito do que o Eduardo falou. Para mim foi muito importante o Inner nessa jornada. Eu sou um cara muito de gestão. Então, o que eu ensino para as pessoas é como gerenciar um negócio, como melhorar, fazer ele crescer. E essa voz interior, ela é muito importante. E foi uma coisa que eu aprendi. Para você ser um grande empresário, primeiro, você tem que saber comunicar aqui dentro. Com você mesmo. Que é aquela vozinha, para não deixar ela te sabotar, como a Patrícia falou. É fazer funcionar dentro dos processos que tem que funcionar. Depois, a comunicação com sua equipe, com seu cliente. E a gestão. Tudo isso junto torna o empreendedor um grande empresário. Que o empreendedor isso. É aquele que... Aquela paixão, pessoa que tem, né? Paixão, a vontade de fazer. E o empresário é o que pega aquela paixão e transforma num negócio de verdade. E o materialista, seu negócio, ele ajuda nessa parte da gestão do negócio, da organização do negócio.
É isso aí. Qual é o Instagram?
Se você quiser aprender mais sobre negócios, é @marcos.meireles com 2 L's.
Pronto, e só seguir. E Patrícia, como a gente faz? Quais são os endereços? Gente, assim, todo mundo sabe que a pastelaria Viçosa fica na rodoviária. É, fica na Asa Norte, na 704.
4/5, entre as residenciais, né? E ali a gente tem, temos a loja tipo, do varejo e tem atrás tem a fábrica. A fábrica, né? E os pontos que nós temos agora é para atender Planaltina, Sobradinho, Brasília e Formosa, temos lá na Arapuanga. E brevemente já está funcionando a loja para poder degustar os produtos. E a fábrica em Valparaíso vai... Daqui 10 dias vai estar pronta também lá. E vai ter toda... Nas redes vai ter o endereço direitinho.
E nas redes, a rede social é Viçosa? @Viçosa?
Viçosa Pastelaria.
Pastelaria Oficial, isso mesmo. Isso. É isso, gente, isso. Né, Eduardo?
Eu queria agradecer aqui esse momento com vocês, com essa audiência maravilhosa, sabe? Uma oportunidade ímpar. E quero fazer parte do próximo evento do INER, que vai ser
com
um curso.
Com certeza.
Ansiosa, já tinha falado para a Paula que eu queria participar. Porque, gente, o empresário, seja quando for, como for, você tem que estar sempre em movimento.
Isso.
Aprendendo. Se você parar, estacionar...
Isso é ser profissional, né?
E não precisa você, igual o Marquinhos falou, né? Olhou para trás, não vê ninguém. Não, você pode olhar para trás e ver pessoas que estão com você na jornada.
Meu pai falava isso. Olha para trás
e não vê ninguém.
Bom tempo foi assim. Foi. Hoje não. Hoje você tem vocês.
Quem te tá junto, dele, apoiando.
Entendeu? Tem hoje essa ligação, essa parceria com fornecedores e com clientes e com a equipe que mudou muito, virou mais que uma... É um time mesmo hoje, né? Então... Foi muito bom estar aqui. Foi muito bom.
Nossa, pra gente foi melhor ainda, gente. E assim, a sensação que eu tenho é que eu comi muito pastel. O Eduardo também comeu muito.
Eu quero ver se eu como.
É um pastel saudável. Não, eu tô assim. Mas eu tô leve. Eu tô me sentindo leve, tranquila.
Tive só uma experiência mesmo, degustei alguma coisa.
Nossa, você é cara de pau, Eduardo. Não tem nada pra ver os pratos vazios.
Todo mundo viu, né?
Todo mundo viu, não tem como negar. E vamos levar pra Michelle. Tem que levar pra Michelle e pro Arthur.
Inclusive, vai
experimentar. Não, Michelle, tem aqui sim. Se ele não chegar em casa com o pastel, comeu, você pode brigar com ele. Ele comeu no meio do caminho.
Comeu, acabou.
Se der acabado, tem que passar na 704
barra. A Raquel tava com a gente, que ajuda a cuidar da Sara, né? Nossa bebê. E aí, coitada da Raquel, a gente deparou um saquinho pra ela. Aí a Sara, no carro, quis comer mais pastel. Aí eu, Raquel, a Sara quer mais pastel, me dá seu saquinho. Não, a Sara pegou e comeu o pastel da Raquel.
Eu acabo lanchando de novo.
É, eu perigo. E a Sara abriu e comeu o pastel, o saquinho da menina, gente. Olha que vergonha. Raquel, nós vamos levar o repor o seu pacotinho de pastel de vento. Então é isso, gente. Gratidão, Patrícia. A gente aprendeu muito com você. Marcos Vinícius Meirelles, a gente sempre aprende com você. Você é nosso amigo, parceiro, né, de longa data. E eu arrepiei de novo, porque é grande, né, a conexão. E a gente está aqui por propósito, por missão, de uma forma autêntica e genuína. E faz sentido pra gente estar aqui. Não é só pastel caldo de cana, não, gente. É muito além. É uma história, é um legado, é uma paixão, é uma marca, é algo que se sustenta, né? É livro antigo, vinho velho, empresa que se sustenta, são coisas que você tem que sempre consumir, né? Então é isso, gente. Gratidão por vocês que assistiram esse Pode Modelar e nos vemos.